gente consegue ter uma vantagem? A gente inclui essas pessoas em tratamento. E aí a gente corta o que a gente chama de cadeia de transmissão. A gente melhora o físico das pessoas. É um benefício para as pessoas. E a gente deixa essas pessoas mais próximas da cura. Então, a gente está no melhor lugar do mundo e na melhor hora para tratar as pessoas e para saber se as pessoas têm HIV. Porque a gente está no Brasil. Agora é a melhor hora porque a gente tem testes que são inequívocos. Antes a gente tinha dúvida se o teste estava certo ou não. A gente tem acesso para 100% das pessoas que precisam do tratamento. Nos Estados Unidos é 50%, sabia?
Hoje faz parte, né, do testar e já começar a tratar. Estamos num momento muito bom. Mas realmente, como o Ricardo falou, tem pessoas que ainda têm medo. Mas e se vier positivo? Né? E a gente fala nesse momento, se vier positivo e a gente descobrir de forma precoce, você hoje está super bem.
Você, né, passa a ser um doente crônico.
Sim.
É o diabético que tem que tratar, é o hipertenso que tem que tratar e não vai ter os agravos decorrentes.
A gente tem medo e vergonha.
Pois é.
Você sabe o que acontece? A gente fez um bom trabalho em ter centros de testagem para quem puder ir lá e saber se tem HIV ou não. As pessoas não vão. Elas vão doar sangue para saber se tem HIV ou não.
Ou seja, elas ficam ocultas, né? É uma forma delas poderem fazer a testagem.
Em risco o suprimento de sangue, às vezes.
Às vezes pode, né, acontecer.
Então, a gente teria que facilitar isso daí. Temos que andar ainda.
Aliás, aproveitando isso, existe ainda um consentimento para se solicitar o teste? A gente viu que durante um período nós tínhamos que fazer, olha, eu posso pedir? Quer dizer, eu não pergunto se, olha, eu vou pedir colesterol, triglicérides, glicose, mas eu preciso perguntar, posso? Como que é isso hoje?
Eu acho que assim, eu aprendi de uma maneira, quando eu era aluno de medicina, né, eu sou o mais jovem entre de todos aqui, e assim, quando eu aprendi, a doença ainda estava muito mais estigmatizada, tudo isso, a gente falava, olha, né, o paciente tem que permitir, e você tem que tratar o assunto, assim, né, e a gente ficava com medo de falar para o paciente, né, ou solicitar um HIV, essa palavra era uma palavra muito pesada, né. Então, hoje em dia, claro, ainda a gente deve, né, comunicar, mas assim, hoje está muito mais tranquilo da maneira com que a gente oferece o exame e que a gente fala da importância, né? Então, também para os alunos de medicina ou para quem não é especialista aqui, estamos hoje com três infectologistas aqui, que é muito gostoso estar entre os pares, mas, né, não tenha vergonha de falar para o paciente, olha, a gente precisa solicitar exames sorológicos, que incluem, às vezes, de hepatite, de STs, como sífilis, HIV, de uma maneira leve, tranquila, né? Sem ficar, às vezes, colocando daquela maneira mais pesada, do tipo, olha, vou pedir um HIV, viu? Então, assim, calma.
Vamos ver aí se você andou aprontando.
É, isso é ruim.
Isso é algo que deve ser também desmistificado. Sempre se falou, assim, que uma pessoa que teve vários parceiros, por exemplo, seria alguém que estivesse exposto a riscos. Mas a gente sabe que uma única relação já seria esse suficiente. Quer dizer, alguém ter uma relação desprotegida com um portador do HIV sem o tratamento, obviamente passa a incorrer em risco.
Olha que interessante. A gente não teria mais motivo para ter transmissão de mãe para filho. A gente tem os recursos. A gente está fazendo um bom trabalho. A gente tem certificados em São Paulo de que a gente está eliminando a transmissão de mãe para filho. Mas precisa testar.
Claro.
Durante a gestação, você precisa testar. E não é uma vez só, é mais de uma vez. Porque a gente precisa aplicar esse recurso de eliminar a transmissão de mãe para filho. Se a gente quiser um dia viver num mundo sem HIV, eu acho que a gente vai ter essa oportunidade. A gente viu surgir essa epidemia e a gente pode acabar com ela. A gente vai ter que eliminar a transmissão de mãe para filho. A gente vai ter que fazer prevenção para não tratar, para não ter transmissão entre as pessoas. A gente vai ter que ter uma vacina em algum momento.
Agora, antes da gente falar da vacina, que esse é um termo, é um tema extremamente importante, quanto, em que momento um indivíduo que está tratando de forma adequada, pode tirar o preservativo numa relação?
Olha, isso é muito interessante, né? Porque a gente, às vezes dando aula na faculdade de medicina, a gente falava assim, olha, existe alguma verdade absoluta na medicina? Bom, existe na vida? Na vida tem a morte, né? Você vai morrer. Nasceu, você vai morrer. E na medicina, existe uma verdade absoluta? Existe, está na nossa área. Sabe qual que é? Carga viral indetectável é igual a não transmissível. Sabe o que significa? Que se você dá um remédio para a pessoa, para o coquetel, e o exame que você faz para saber se o remédio está funcionando, que se chama carga viral, fica negativo, que é o que a gente consegue sempre, quase, né? Você não transmite mais o HIV. E isso daí é a verdade absoluta que a gente tem na medicina. Não precisaria mais usar o preservativo. Não para o HIV, né? Eu acho que isso daí é um ganho fantástico. E a gente usa isso daí, né?
Acho que essa é uma mudança de paradigma também que a gente viu, né? Que a gente ficava insistindo para os parceiros continuar usando preservativo e muito mais. Tinha uma dificuldade grande nisso. E acho que já desde 2017, 2018, isso já é uma regra, né, consolidada. E mesmo assim, atualmente, a gente vê ainda muitos colegas, né, médicos, às vezes não especialistas, né, que não sabem isso, né, que evitam falar ou têm medo. Mas eu vou recomendar que uma pessoa que vive com HIV tenha relação sem preservativo com outra. Né? Então fala, pode, desde que esteja indetectável.
De novo, reforçando que isso é em relação a risco de transmissão do HIV, isso. Não de outras infecções sexualmente transmissíveis. Vamos só para a sala digital, que é uma parceria do Grupo Bandeirantes e da Google, e saber o que os internautas têm pesquisado sobre esse tema. Vamos lá.
Olá, doutor Jean, Sala Digital chegando por aqui com o que os dados do Google contam pra gente sobre HIV. E olha só, a gente identificou algo que chama atenção. Vamos pro nosso telão? Porque a gente viu um aumento no interesse de buscas por informações sobre métodos de prevenção combinados contra o HIV. Especialmente pelo PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e PEP, a profilaxia pós-exposição. Qual que é a diferença entre essas siglas, o que elas representam? A PrEP é um medicamento tomado antes de uma relação sexual ou situação de risco para evitar a infecção pelo vírus. Já a PEP funciona como um tratamento de emergência, usado depois de uma possível exposição, como no caso de sexo sem camisinha ou um rompimento aí do preservativo. Os dados que, por anos, mostram aqui um interesse, né, que vinha caminhando lado a lado, agora teve uma mudança. A gente consegue ver essa mudança a partir de 2020, quando há um descolamento no interesse de buscas por esses termos, né? E o PrEP chega a dobrar em relação às buscas pelo PEP. E o que pode acender aí um alerta de que as pessoas estão optando menos pela camisinha, que a gente sabe, além de prevenir a gravidez e o HIV, também protege contra outras infecções sexualmente transmitidas. A gente também trouxe aqui algumas das perguntas feitas pelos brasileiros nos últimos 12 meses, quando o assunto é HIV. E tem muita gente com dúvidas sobre a convivência com o vírus. Vamos dar uma olhada nessas perguntas. Quem tem HIV pode se aposentar, pode beber, ter filhos, pode doar sangue, e quem tem HIV tem direito a algum benefício? Selecionamos duas dessas perguntas que eu deixo para você responder aí no estúdio, Dr. Jean. Quem tem HIV pode beber e pode ter filhos? Eu volto com você.
Olha, eu vou estender essa pergunta ou essas perguntas para vocês. Raulson. O indivíduo toma as medicações antirretrovirais, pode beber ou não?
É isso que a gente trata nas consultas. É vida normal. Vida normal existe a vida social, desde que ele, né, a gente orienta aí beber socialmente, que a gente fala, desde que não tem um abuso, que a gente identifique, É tranquilo, não interfere com a medicação, tá? Ele pode beber normalmente e é vida normal. Exercício, um pouco de álcool, sociabilizar, é isso que a gente recomenda.
E viver feliz, né? Ricardo,
e aí?
Pode ter filhos ou não?
Pode fazer tudo. Pode até doar sangue, o sangue não vai ser aproveitado, não deveria, né? Mas a vida é normal, não existe nenhuma restrição, né? A pessoa pode fazer tudo, né? Você sabe, quando a gente estava fazendo as diretrizes do tratamento, só faltou, entre aspas, falar que tinha que tomar o coquetel com álcool. Sabe por quê? Porque as pessoas param de tomar o remédio porque vão beber.
Pois é, hoje é sexta-feira, eu só vou voltar a tomar no domingo à noite.
Então não existe mais essa restrição, é óbvio que é uma brincadeira, ninguém vai tomar com álcool, né? Mas se quiser até poderia, né? O que não pode é parar de tomar o medicamento por algum outro motivo que seja, por exemplo, tomar um drink no final de semana ou alguma coisa nesse tipo, né?
Aliás, a gente fala, o pessoal vai viajar agora, despacha a mala, não ponha os antirretrovirais na mala, porque com certeza, se essa mala desaparecer, tua viagem vai realmente ser comprometida e, lógico, a saúde. E quando a gente fala da profilaxia pós-exposição, vamos fazer uma suposição que eu saí, fui numa despedida de solteiro, bebi um pouco mais... E eu acordo no dia seguinte e falo, meu Deus do céu, não sei nem o que aconteceu. E eu falo assim, puxa vida, será que tem alguma forma de eu me prevenir do HIV? Existe. Sim. Essa profilaxia pós-exposição se enquadra numa situação e até quantas horas depois de um evento como esse eu deveria procurar um profissional médico?
Sobre o PEP, após exposição. Então, aconteceu um fato que pode ter um risco envolvido, né? A gente nunca sabe, porque o parceiro às vezes é desconhecido, pode ser um profissional do sexo e tudo mais. Mas lá, no Emílio Ribas, nós fomos um dos pioneiros no Brasil a começar a fazer o PEP, né, no nosso pronto-socorro. E chegamos a ser, ainda hoje devemos ser, o local que mais distribui PEP de todo o Brasil. Né? A gente fazia quase 400 PEPs por mês e começou lá em 2010. Um pouco antes disso já fazíamos antes mesmo de ter um manual no Brasil. Então, funciona. É importante que as pessoas saibam desta forma de prevenção, né? Uma forma biomédica de prevenção, e que pode ser feita em até 72 horas daquele fato. Então, ele tem até 3 dias para procurar um serviço de saúde, né? Ele vai ser orientado, vai ser perguntado se realmente foi risco ou não, que muitas pessoas, às vezes, não conhecem todas as formas de transmissão, ou, às vezes, por receio, né, confabulam, ficam com receio de ter tido um contato e não teve. E se teve, a gente prescreve a medicação, que é tomada por 28 dias e é feito todo esse acompanhamento, né, no momento da prescrição, após quando ele acaba o remédio, e para saber se deu tudo certo ao final de 3 meses. Então, isso é algo que acontece, é gratuito aqui no Brasil, está disponível do SUS, é importante que as pessoas saibam dessa forma biomédica de prevenção.
Ricardo, você é uma das maiores autoridades e uma das lideranças de pesquisa de vacina de HIV no país. Aonde estamos? Como que estão esses resultados? São promissores efetivamente? Quem seriam as pessoas que estariam elegíveis, elencadas para tomarem a vacina?
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Olha o pajé aí, gente.
Gente alegre, gente amiga, bom dia, boa tarde, boa noite.
Na beira do rio tem festa e luar, cavaneiros cantando até o sol raiar. Farinha na mesa, pinga acompanhar, alegria no peito não dá pra faltar. Bom dia, boa tarde, boa noite a cantar, aqui ali acolá, vamos festejar. Tem camiseta, tem riso no olhar, cavaneiros e cavaneiras pro
prontos pra dançar. No campo, no mar, onde o vento soprar, a vida é mais leve, é só celebrar. Pés na terra firme, seu pra admirar. Corações unidos, nada vai nos parar. Ai, 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 ai. Bom dia, boa tarde, boa noite a cantar. Aqui, ali, acolá, vamos festejar. Tem camiseta, tem riso no olhar. Cabaneiros e cabaneiras prontos pra dançar. A viola toca o compasso do chão. Cada nó embala essa multidão. Um brinde ao momento, um gole de emoção. A vida é agora, sinta a vibração. Bom dia, boa tarde, boa noite a cantar. Aqui, ali, acolá, vamos festejar. Tem camiseta, tem riso no olhar. Cabaneiros e cabaneiras prontos pra dançar.
Gente alegre, gente amiga, estamos começando. Começando mais um programa na cabana do pajé.
Bom dia, boa tarde, boa noite a cantar. Aqui, ali, acolá, vamos festejar. Tem carne seca, tem riso no olhar. Cabaneiros e cabaneiras prontos pra dançar.
Opa, meu patrão, eu sou um Antônio Verdureiro, me acordo cedinho, trabalho na horta, sou de Fortaleza. E escuto a cabana do pajé. Valeu, pajé!
Todo especial para quem está ouvindo o programa aqui em Fortaleza. Alô, meu amigo Francisco do Gesso, em Messejana. E aí, rapaz, tá tudo bem? Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço todo especial para o meu camarada Rudemi. Rudemi em Brasília. Ele torce pelo Fortaleza. Alô, meu amigo Rudemi. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, meu amigo Marcos Pimentel. Marcos Pimentel também ouvindo o programa aqui em Fortaleza. Fortaleza de Iracema. Alô, meu camarada, meu amigo, o João Silva. Alô, João Silva, do Jardim América. Um abraço, bom dia. Estamos aí, meu querido João. Estamos aí, rapaz. Um abraço todo especial para o meu amigo Santiago, dos produtos Delícias do Milho, aqui em Fortaleza. Alô, Santiago, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço todo especial também para o meu amigo J. Lacerda. Valeu, J. Lacerda. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, meu amigo Mardônio Filho. Um abraço, rapaz. Estamos aí com o nosso programa. Alô, meu amigo Dino Boy, em Messejana. Alô, Dino Boy, rapaz, tá tudo bem? Beleza, maravilha, maravilha. Um abraço, estamos aí. Não esquecendo também, abraçar a minha amiga, a Dona Maria Áurea. Ela que sempre escuta o nosso programa, a Dona Maria Áurea de Abreu. ela que sempre envia todos os dias as mensagens do Padre Alex Nogueira. Ô, Dona Maria, um abraço, muito obrigado, minha amiga. Um abraço também todo especial e a próxima rodada musical para o meu amigo Alexandre Maia, o Chapa. Não esquecendo também o nosso querido amigo Professor Aldísio, no bairro de Fátima.
Boa noite a todos que fazem Na Cabana do Pajé com Carlos Pajeú. Estou aqui com o poeta Joás, ele que vai dar uns versos aqui para a Cabana do Pajé. Com você, poeta.
Disse que coisa boa é se acordar e tomar café, é ser abençoado por Jesus de Nazaré e é escutar o programa Na Cabana do Pajé. Programa de audiência, de competência, de inteligência, que mostra tudo o que o ouvinte quer. Para homem, para mulher, meu amigo Erival, você é fenomenal. Eu sou lá do Iguatu. Ao Carlos Pajeú, parabenizo também. Na Cabana do Pajé, o ouvinte se dá bem. Tem a melhor audiência na capital Fortaleza. Quem escuta esse programa, eu tenho toda certeza. Na Cabana do Pajé, é cheio de amor e fé e se acaba toda a tristeza.
Esse é o poeta aqui na Cabana do Pajé, que é Erival Sobral. Aí você que é muito mais importante, porque todos os dias escuta Na Cabana do Pajé com o grande Carlos Pajeú.
Música. Cabana do Pajé.
Gente alegre, gente amiga, o meu telefone.
Rádio Web Pajeú. 98762-3259.
98762-3259. Inclusive, eu passo o recado pra você. Você que tem fitas VHS, o inverno está chegando em nossa região. E com a chegada do inverno, as fitas VHS, elas costumam colar, ficarem podres, enfim, elas perdem a validade. E outra coisa, elas podem mofar. Aí se acontecer uma dessas três coisas, meu pai do céu, tchau, tchau, as imagens gravadas naquela fita VHS. O aniversário de 15 anos da sua filha, o seu próprio casamento, você quando era novinho ou novinha, meu Deus do céu.
Coisas que não voltam mais, coisas que
não volto mais.
Você vai permitir que isso aconteça? Perder as imagens que marcaram toda a sua vida? Pois é, ligue agora ou então entre em contato com o WhatsApp 859-8762-3259. 987-62-3259. Eu digitalizo a sua fita de vídeo.
As fitas VHS, com o tempo, mofam. E você pode perder as imagens que marcaram sua vida. Converta também fitas cassete, fitas 8mm, mini DV, disco vinil e outras mídias para CD e MP3 ou DVD. Ligue 987-62-3259, código de área 85. Fazemos filmagens e edição de vídeo.
Dos 15 anos, você vai agora dançar. Quanta felicidade eu vejo em seu olhar. Salão todo cheio de flores, você a rodar e a rodar. Dançando essa valsa recorda o passado que não voltará. Valsa das debutantes, 15 velas para soprar. Palmas, apertos de mãos, como é belo e doce sonhar. Só dos 15 anos, você vai agora dançar. Quanta felicidade eu vejo em seu olhar. Salão todo cheio de flores, você a rodar e a rodar. Dançando essa valsa recorda o passado que não voltará. Valsa das debutantes, 15 velas para soprar. Palmas, apertos de mãos, como é belo e doce sonhar.
As irmãs virtuosas, toda manhã, Terezinha vinha colher belas rosas, ia na igreja a rezar. Ajoelhada ante a cruz, e as rosas de punha no altar, consagrado ao divino menino Jesus. Terezinha então ergueu no coração o altar, florido pela prece tão sincera e ardente, a prece fervorosa como linda rosa. E o olhar da santa não mais se desviou da cruz, e todo o seu amor até morrer foi sempre, sempre de Jesus. canta das rosas, meiga infantil. Paz e alegria, rigor e esplendor da vitória. Na igreja rezar, ajoelhada ante a cruz, e as rosas de punha no altar, consagrado ao divino menino Jesus.
Cabana do Paje.
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 É isso aí, gente alegre, gente amiga. A partir de agora, a Rádio Web Pajeú joga em rede pra todo o Brasil. Na Cabana do Pajé.
Na Cabana do Pajé.
Rádio Assunção de Fortaleza, AM 620. Pajé. Rádio DVC Missão Velha, Roberto Gomes. Pajé. Estilo Web Rádio, Joaquim Bezerra. Pajé. Um abraço para o Eudes Albuquerque, da Rádio Mundi, em Fortaleza, Ceará, Brasil. Pajé. Alô, meu amigo Haroldo José. Em Timon, no Maranhão, Rádio FM Mundial 100.5. Alô, Souza Enídio. Alô, Vivian Silva, Rádio Luna Rio. Alô, meu amigo Francis Torres, em Recife, Pernambuco, Rádio FM 93.1. É a Zona Sul.
A nota só poderia ser nota 10 para o operador da Cabana do Pajé.
Oh, se você me deixar, não saberei mais viver. Eu te juro, querida, te darei minha vida, farei tudo pra você ficar. Mas se você me entender e aceitar meu amor, eu viverei tão feliz e direi: oh, meu imenso amor. E aceitar meu amor, eu viverei tão feliz e direi: oh, meu imenso amor.
Pajeú aí, gente!
Meus amigos, minhas amigas, não existe coisa pior do que uma vizinha curiosa.
Ô, de casa! O que é? A senhora mora aqui?
Não.
Então passe pra dentro que eu tô chamando é aqui. Pô, velho curioso da porra. Ô, de casa!
O quê?
Ô, de casa! O que é? A senhora mora aqui?
Não.
Então passe pra dentro que eu tô chamando é aqui. Pô, velho curioso da porra.
Onde ela se encontra existe três casas depois da vizinha curiosa.
O que é? A senhora mora aqui?
Não.
Então passe pra dentro que eu tô chamando é aqui. Pô, velho curioso da porra.
E aí, ô meu amigo Igor Loyola?
Sanfoneiro por aí tá sobrando. Agora eu quero ver tocar nos bar. Até agora só quem fez isso foi Oswardinho. Mas o resto, no dia que o caba fizer isso, ele pode ir lá em casa, se fizer direitinho. Quando ele acabar de fazer, eu dou 10 mil réis. Eu sei que não vai fazer mesmo, porque pra fazer isso tem que ser filho do rei de Noaro.
Tartaruga deu um baile, a bicharada toda foi. O leão se embriagou, e todo mundo provocou, provocou, provocou.
Tartaruga deu um baile, a bicharada toda foi. O leão se interpretou, e todo mundo provocou, provocou, provocou.
Liga no salão, vendo confusão, por causa do leão. Quiseram cortar a juba do leão, aí que aumentou a confusão.
Tartaruga deu um baile, a bicharada toda foi. O leão se embriagou, e todo mundo provocou, provocou, provocou. Tartaruga deu um baile, a bicharada toda foi. O leão se divirtou, e todo mundo provocou, provocou, provocou.
Esse papapá, coitado do gambá, chorava pra danar. Porque o leão, devendo separar, virou no cartaz de gaberrão.
Tartaruga deu um baile, a bicharada toda foi.
O leão se embriagou, todo mundo provocou, provocou, provocou.
Tartaruga deu um baile, a bicharada toda foi.
É hoje,
o leão se embriagou, todo mundo provocou, provocou, provocou.
Ô Zé, que diabo é isso? Tu tá dançando chachado ou tá dançando twist?
Eu sei lá que diabo é isso. Eu já paguei meus 2 mil reais, agora eu quero aproveitar. Seja o dia! Antônio, vamos lá!
É hoje que vai rasgar da pegada!
Alô, gente alegre, gente amiga, pensou em balanças? Pensou em Afiel, técnica em balanças, especializada em conserto, restauração e pinturas, venda, compra de balanças novas e usadas, com garantia de serviço, autorizada pelo Inmetro e com selo de reparo. Afiel, aceitamos cartões e parcelamos. Afiel, Avenida General Osório de Paiva, 101, Parangaba. Telefone 3484-2315. WhatsApp 98542-8043. É só entrar em contato com o Cláudio da Afiel Balanças.
Giro de notícias.
Na cabana do pajé.
Giro de notícias.
Giro de notícias. Notícias, 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 notícias. Alô, alô, o som do Brasil.
A força-tarefa que reúne o Ministério Público da Bahia, a Secretaria da Fazenda e a Polícia Civil colocou na rua nesta terça-feira a Operação Fogo Cruzado. A ação mira empresários do comércio varejista de armas e munição, acusados de sonegar mais de 14 milhões de reais em impostos estaduais. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de Salvador, Feira de Santana, Irecê, Jussara e Coração de Maria. Em Feira, também foi cumprida prisão temporária contra um empresário apontado como líder do esquema. De acordo com as investigações, o grupo declarava o ICMS, mas não repassava o imposto ao Estado e fazia isso de forma continuada, usando uma engrenagem de truques para driblar o fisco. São eles a sucessão empresarial fraudulenta, o uso de laranjas, a criação de empresas de fachada e toda uma estrutura pensada para esconder o real dono do negócio. O coordenador do Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESF, do MP Baiano, o promotor de justiça Alex Neves, explica como se deu a operação.
Esse trabalho é sempre resultado da sinergia entre as atividades das diversas agências que integram a força-tarefa do Comitê Interinstitucional de Reparação de Ativos, o CIRA. É importante sempre registrar isso, uma operação conjunta do Ministério Público, da Secretaria da Fazenda, da Polícia Civil. Nós temos essa configuração da força-tarefa, que atua na esfera criminal, mas há também participação de outras instituições, exemplo da Procuradoria Geral do Estado, enfim, Secretaria de Administração de outras instituições. E os resultados que são atingidos com um baixo assinalação fiscal no Estado da Bahia resultam justamente dessa atuação integrada e eficiente entre todas as instituições.
A estratégia permitia empurrar indefinidamente o pagamento dos tributos que, na prática, nunca eram quitados. A apuração também identificou um elo com lavagem de dinheiro através do comércio de joias, ampliando o alcance da atuação criminosa. A força-tarefa reforça que sonegar imposto declarado não é só uma infração financeira. É crime que mina recursos essenciais para a saúde, educação e segurança, serviços que dependem diretamente desse dinheiro que já saiu do bolso do consumidor, mas nunca chegou aos cofres públicos. A prática tem se repetido e exige vigilância constante, como afirma o promotor de justiça Cláudio Jenner, que integra a investigação.
A atuação do GAESC, o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público, é justamente combater esses crimes, a sonegação fiscal, que é algo que não se trata apenas de não pagar o tributo, não se trata apenas de deixar de pagar o imposto. Se trata muitas vezes de uma questão de uma fraude estruturada com esta finalidade, no qual causa sérios prejuízos à sociedade, além de, obviamente, transpor os limites de uma concorrência leal.
A Operação Fogo Cruzado é parte da estratégia permanente da Força-Tarefa de fechar o cerco contra quem tenta lucrar às custas do erário público e da população. A operação mobilizou 7 promotores, 14 delegados, 56 policiais dentre civis e militares, equipes do Fisco Estadual e da Companhia Fazendária. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
Em uma reunião com a IFAB, órgão responsável por regulamentar as regras do futebol, a FIFA discutiu a possibilidade de lances de escanteios marcados incorretamente passarem a ser revisados pelo árbitro de vídeo durante o Mundial do ano que vem. A FIFA quer evitar erros claros no Mundial. Em outubro também foi discutida a intervenção do VAR em caso de expulsão injusta por um segundo amarelo, o que hoje em dia não é permitido. Essa sugestão, de acordo com a imprensa inglesa, é menos provável de ser aprovada por ser considerada subjetiva. Outras ideias mais radicais também chegaram a ser debatidas. Uma delas seria a mudança durante a cobrança de pênalti. Caso o goleiro defenda, a bola seria considerada morta, ou seja, sem possibilidade de rebotes. Por isso, a sugestão já foi descartada, pois causaria uma enorme mudança no futebol. As propostas apresentadas e debatidas serão consideradas somente no dia 20 de janeiro do ano que vem, na reunião de negócios do IFAB. A partir daí, a pauta vai ser definida para votação na reunião anual do órgão, que será no dia 28 de fevereiro. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
Raimundo estrategista que já deu na região, com os próprios camaradas, pregava várias ciladas, ganhou diversas apostas e com o seu jeito hilário, dizia que o otário tem sempre o bolso nas costas. Socorro de Margarida saiu lá de Conceição para morar em Campina e no bar do Serrotão. Começou a fazer programa, vendendo corpo na cama, fazendo da vida um show. Quando de uma certa vez chegou por lá um freguês que por ela perguntou. Tinha umas 15 mulheres no salão do cabaré. O cidadão foi entrando e perguntando quem é. Socorro de Margarida, uma morena nutrida, disse assim: sou eu, amigo. E foi ficando de pé. Ele disse: quanto é pra você ficar comigo? Ela foi e lhe respondeu: é só 50 reais. O quarto é por minha conta, não precisa nada mais. Ele aceitou sem demora e na hora de ir embora, coçou a ponta da venda e disse: foi bom demais. E deu 300 reais ao invés de dar 50. Socorro barreu a quenga, ficou pra lá e pra cá. O cabra disse: amanhã eu tornarei a voltar. Quando foi no outro dia, ele chegou, já havia 20 damas no salão. Um olhava, outra sorria, querendo saber quem ia se abufelar com o ricão. E pra surpresa de todas, ele escolheu novamente Socorro de Margarida, que ficou muito contente. E na hora de pagar, ele pegou perguntar: quanto lhe devo, meu bem? Socorro olhou para um lado e de rosto desconfiado disse: basta me dar 100. O cara meteu a mão assim no bolso de trás e arrastou novamente outros 300 reais. Disse: tá aqui, rainha. Socorro ficou branquinha da cor da casca do ovo. Ele disse: eu vou embora e amanhã na mesma hora estarei aqui de novo. No outro dia o salão ficou bastante enfeitado. Botaram até na entrada um tapetão encarnado. Cada cabocla bonita sorria, fazia fita, cada qual mais atraente. Imaginem que o play deu, a mulher que escolheu foi Socorro novamente. As outras mulheres todas ficaram de baixo astral, sem saber o que Socorro tinha de especial. E depois da furunfada, Socorro desconfiada, na hora do pagamento, que ele disse: quanto é? Socorro disse: seu Zé, hoje basta dar 200. O cara foi novamente com a mão no bolso de trás e tirou pra ela a quantia de 400 reais. Quando fez o pagamento, Socorro disse: um momento, hoje eu preciso saber o que tem em mim que lhe atrai. Daqui o senhor só sai depois que me responder. Ele disse: eu sou Raimundo de Chico Inácio, querida. Veio lá de Conceição e sua mãe Margarida vendeu lá duas vaquinhas, um bode e umas galinhas e pediu pra eu lhe procurar. Pagou a minha passagem e mandou com muita coragem 1.000 reais pra eu lhe entregar.
Meus amigos, minhas amigas, a partir de agora só notícias em nosso rádio. Notícias. Iniciando com Rio de Janeiro e o nosso amigo Marcos Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marquinhos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Pajeú e a todos ligados na cabana do Pajé. Eu sou o Marcos Coelho, estou chegando lá, mas estou chegando com as notícias fresquinhas da cidade, do estado do Rio, para vocês ligados para esse canhão de audiência, que é a cabana do Pajé, também apresentada por você, Pajeú. Participação especial da Pajazinha, transmissão competente e profissional, a Rádio Luna Rio, aqui para os cariocas, de segunda a sábado, de 5 às 7 da manhã, como das rádios parceiras, que transmite a cabana para Fortaleza e todo o Nordeste do Brasil, e pela Rede Mundial de Computadores, a famosa internet web, acabando chegando a todos os pontos do Brasil e do mundo. Mas olha, meu caro Pajeú, a 7ª edição da Casa Bloco, festival que tem como tema artistas dos carnavais do Brasil. Terá em 2026 com homenageados Arlindo Cruz, Preta Gil e Bira Presidente, que nos deixaram em 2025. O festival vai acontecer de 27 a 31 de janeiro do ano que vem. Estão confirmados Geraldo Azevedo, Lenine, Maestro Spock, Samuel Rosa, Sara Jane, Bloco Fogo e Paixão e Samba do Sacramento. Pela primeira vez, o Casa Bloco vai ocorrer em três espaços na cidade, um deles o Jockey Club. São 12 horas de programação diária, parte gratuita, com shows, oficinas, rodas de conversa, mostras de filmes de carnaval, feira de moda e muitas apresentações. Na Casa Bloco, portanto, 2026, vai ter o Jockey Club como uma das sedes, né? As vendas vão começar a partir do próximo dia 8 deste mês, ao meio-dia, né? Então, tá uma boa aí para o ano que vem, né? Já ter aí uma boa opção de cultura e de lazer para 2026. Eu fico por aqui no meu Pajuma, daqui a pouco eu volto. Fico com muito mais para você aqui nesta edição da Cabana do Pajé, que segue com o amiga Pajazinho do estúdio. Até já.
Até já, meu amigo Marcos Coelho. E um abraço e bom dia, boa tarde, boa noite. De Fortaleza, Recife.
Está chegando na rede um canto que ninguém esquece. De Fortaleza, Recife, o coração aquece. Na cabana do pajé, histórias dançam no chão. Do Maranhão ao Rio, ecoa a nossa canção. Deus seja louvado na batida do tambor. Deus seja louvado no calor desse amor. A lua brilha no céu como um farol que nos guia. Cada passo na areia guarda nossa magia. Da floresta ao sertão, o vento sopra a verdade. Cada canto dessa terra tem a sua liberdade. Deus seja louvado na batida do tambor. Deus seja louvado no calor desse amor. Amor, a lua brilha no céu como um farol que nos guia.